Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Número de deputados novos na próxima legislatura volta à média e fica em 39%. Consultoria da Câmara diz que correção da tabela do imposto de renda beneficiaria mais a classe média e as camadas de renda mais baixa. Deputados podem votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais um imóvel. Após uma alta na última eleição, o número de deputados novos volta à média abaixo de 40%. A repórter Carla Alessandra tem os números.
O número de deputados reeleitos neste ano foi de 294, o que corresponde a 57% do total de 596 deputados que assumiram o mandato em algum momento da atual legislatura, e não apenas os 513 que estão no exercício do mandato neste momento. A queda na renovação na Câmara dos Deputados já era esperada pelos analistas políticos. Para o cientista político e consultor internacional Cristiano Noronha, o percentual de deputados concorrendo à reeleição foi de 81%, e esses candidatos têm vantagem sobre aqueles que não têm cargo eletivo. Outro ponto que, segundo Cristiano Noronha, contribuiu para o alto índice de reeleição foi o fim da coligação nas eleições proporcionais.
Mesmo pessoas sendo conhecidas da sociedade, se elas não tivessem filiado a um partido com boa estrutura, eles não conseguiram atingir o quociente eleitoral e ter um mandato eletivo na Câmara dos Deputados.
Dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara mostram que desde 1994 a renovação na Câmara ficou abaixo de 40%. A média de 1994 até 2014 foi de 37%. Três eleições tiveram menor índice de renovação, 94, 98 e 2002, com 36%. E apenas 2018 teve renovação considerada alta, 47%. Em 2022, o índice de deputados novos ficou em 39%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Um projeto em debate na Câmara garante acompanhante em UTIs para pacientes com deficiência intelectual. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências intelectuais ou cognitivas poderão ter direito a acompanhante durante internações em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara e ainda precisa ser examinada por outras duas comissões antes de ir para o Senado. A ideia é humanizar o atendimento nas UTIs. A medida valerá para hospitais públicos e particulares, para as UPAs e para a rede credenciada do Sistema Único de Saúde, o SUS. O acompanhante será preferencialmente um familiar ou responsável. Na impossibilidade, será aceita uma pessoa treinada para lidar com a deficiência do paciente. Ao agradecer os colegas pela aprovação, a relatora do projeto na comissão, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância do apoio às pessoas com deficiências intelectuais ou cognitivas.
É necessário que tenha a permissão para os acompanhantes, principalmente com as pessoas com o autismo. A medida auxilia no processo de recuperação e facilita a interlocução com a equipe de saúde. As crianças, os jovens, as pessoas com autismo, elas já têm toda uma rotina e os pais, os acompanhantes sabem dessa rotina e favorece a interlocução com os profissionais de saúde.
De acordo com a proposta, a unidade de saúde fica responsável por providenciar as condições adequadas para a permanência do acompanhante. Ele terá entrada registrada e será obrigado a usar crachá ou outro tipo de identificação. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, demonstrou preocupação em preservar os cuidados com o ambiente das UTIs. Por isso, ela elogiou a recomendação da relatora, deputada Maria Rosas, de que a unidade de saúde crie um protocolo que deverá ser seguido pelo acompanhante.
Nós estamos falando de ambiente hospitalar, de convivência também com outros pacientes, onde até para ser voluntário nós precisamos hoje ter treinamento. Por outro lado, a gente tem a necessidade do paciente que só se equilibra com a presença da mãe, do responsável, da pessoa que está ali. Como conciliar?
Pelo projeto aprovado, o acompanhante também assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a evitar comportamentos que interfiram nos procedimentos decididos pela equipe médica. Caso ele não cumpra a exigência, pode ser descredenciado da função. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Proposta aprovada em comissão da Câmara cria política de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes e produtos semelhantes. Saiba mais com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que cria a política de conscientização acerca da menstruação e de universalização do acesso a absorventes higiênicos, coletores menstruais e assemelhados no âmbito do Sistema Único de Saúde, chamada Menstruação Sem Tabu. A proposta altera a lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê o fornecimento gratuito de absorventes e coletores menstruais a todas as mulheres e principalmente aquelas que estejam em situação de rua ou de privação de liberdade. O projeto também determina a promoção de campanhas para conscientizar os cidadãos de que a menstruação é um processo fisiológico, natural e saudável. A relatora da proposta na comissão, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, destaca que cerca de um terço da população brasileira menstrua, mas muitas dessas pessoas não podem ter acesso a produtos de higiene menstrual sem abrir mão de itens básicos para a própria sobrevivência, o que acaba por prejudicar sua saúde.
Nós sabemos que 26% hoje das mulheres vivem em extrema vulnerabilidade social, mulheres que não dispõem do recurso para comprar o absorvente, e muitas delas lançam mão de alguns itens que é extremamente prejudicial à saúde, como miolo de pano, trapos de pano, jornais. E isso pode provocar sérios problemas à saúde da mulher, como infecção urinária, enfim, outros tipos de infecção.
O projeto que institui o programa Menstruação Sem Tabu ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Seguridade aprova a proibição de que deficiência seja impedimento para entrada em planos de saúde. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe operadoras de seguros privados de se recusarem, sem justificativa, a vender produtos e serviços a pessoas com deficiência em razão única e exclusivamente de condições física, mental, intelectual ou sensorial. O projeto original do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, foi modificado pelo relator deputado Luiz Lima, para prever que possa haver a recusa desde que a justificativa seja outra que não a deficiência.
Hoje as pessoas com deficiência, elas encontram algumas barreiras quando são atendidas, principalmente em relação aos seus seguros, aos seus seguros de saúde. E essas barreiras, elas têm que ser suportadas por essas pessoas e, infelizmente, em alguns casos, podem custar até a vida dessas pessoas, por elas não são atendidas da forma especializada como ela deveria. Então, o plano é pago, o plano é efetuado e deve ser cumprido.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O projeto prevê atenção integral para quem tem déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Detalhes com o repórter Carla Alessandro.
A Câmara está analisando proposta que garante atenção integral à saúde da pessoa com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. A proposta prevê incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento de pessoas com TDAH, o estímulo à educação em ambiente exclusivo, a inserção da pessoa com TDAH no mercado de trabalho e o estímulo à pesquisa. O texto também prevê que cabe ao poder público informar a população sobre o transtorno e suas implicações. De acordo com o projeto, pessoas com TDAH são consideradas com deficiência, com direito a ações específicas de atendimento. A proposta estabelece ainda que o dirigente do estabelecimento de ensino que se recusar a matricular o aluno com TDAH será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Se for reincidente servidor público, perderá o cargo se comprovado o fato em processo administrativo disciplinar. Segundo o autor do projeto, o deputado Capitão Fábio Abreu, do PSD do Piauí, o objetivo é assegurar às pessoas com TDAH os mesmos direitos já garantidos às pessoas com transtorno do espectro autista.
São várias as ações que a gente tem e está prevendo no projeto para que possamos dar essa atenção especial, e nós temos ainda cálculos superficiais de que 10% da população tenha o transtorno déficit de atenção e hiperatividade.
A proposta que prevê atenção integral à pessoa com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade já foi aprovada pela Comissão de Educação e agora vai ser analisada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputados podem votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário. Projeto que permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para a compra de mais de um imóvel. Os deputados aprovaram o regime de urgência para a proposta, o que permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Atualmente, o trabalhador não pode usar o saldo do FGTS se já for dono ou estiver comprando outro imóvel no município ou se já tiver um financiamento habitacional com recursos do fundo em qualquer lugar do país. O projeto simplesmente acaba com essas vedações e permite a compra de mais de um imóvel em qualquer lugar do país, mesmo que o trabalhador já tenha usado os recursos antes. Um dos autores do projeto, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defendeu a liberação do FGTS como maneira de dar liberdade para o trabalhador usar o recurso como bem entender e aquecer o setor imobiliário.
É um projeto muito importante porque, além de dar mais liberdade para o trabalhador decidir o que ele quer fazer com o dinheiro que está depositado numa conta sua, dinheiro gerado pelo suor do seu trabalho, ainda vai possibilitar ao setor imobiliário, que é aquele beneficiado pelos recursos parados na conta da Caixa ou reinvestidos no FGTS, vai permitir ao setor imobiliário que continue aquecido, mas por outros meios.
Hoje já existem algumas possibilidades de saque do FGTS ou de parcela do saldo da conta. Isso pode ser feito em caso de demissão sem justa causa, em caso de doença grave, quando o trabalhador completar 70 anos e até, excepcionalmente, em situações de emergência decorrentes de tragédias climáticas. Por isso, a oposição foi contra o regime de urgência para o projeto. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, os impactos da medida devem ser melhor avaliados antes da proposta ser votada em plenário.
Acho que o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço é uma poupança importante do país, que contribui com um conjunto de políticas públicas e cada dia está com menor saldo. Então, nossa opinião é que nós queremos um tempo maior para discutir.
O projeto que autoriza o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A correção da tabela do imposto de renda beneficiaria mais a classe média e as camadas de renda mais baixa. É o que aponta estudo da Consultoria Legislativa da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara mostra que a correção da tabela do imposto de renda beneficiaria principalmente a classe média, englobando quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 10.000 reais, assim como as camadas mais baixas da população, que teriam um limite de isenção mais alto. De acordo com o consultor responsável pelo estudo, Adriano da Nóbrega, o impacto da falta de correção da tabela é diferente conforme a faixa de renda. Mas, segundo ele, essa defasagem não é progressiva, já que o efeito da correção seria menor nas parcelas da população que tem rendimento mais alto. Segundo dados do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, até 2021, a defasagem na correção da tabela do imposto de renda era de 134%. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Adriano da Nóbrega lembrou que a população com renda mais baixa também é penalizada com uma tributação indireta alta.
Ainda que, por exemplo, a pessoa com determinada renda não pague imposto de renda por conta do limite de isenção, se a gente pega, por exemplo, o ICMS sobre combustíveis, ainda que ele tenha tido uma redução recente, se a gente pega o ICMS sobre energia elétrica, a gente vê o impacto que isso tem, por exemplo, nas famílias de baixa renda, né? Então, se a gente tem uma tributação indireta muito alta sobre as camadas de baixa renda e a tabela do imposto de renda não é corrigida, o impacto acaba sendo duplamente negativo para as camadas mais baixas de renda e para a classe média.
O consultor Adriano da Nóbrega salienta que, além da correção da tabela, é preciso pensar na reestruturação do imposto de renda para solucionar algumas distorções. Ele dá um exemplo.
Imagina que a pessoa é um pequeno ou médio empresário e ele tem um determinado rendimento. O que, que acaba acontecendo? Ele tira esse rendimento sob a forma de prolabore, que seria a remuneração do trabalho dele, em um percentual muito baixo, e acaba retirando a maior parte dos rendimentos sob a forma de lucros ou dividendos. Esses lucros ou dividendos são isentos de imposto de renda. Se a gente pega um trabalhador assalariado que tem a mesma faixa de renda que esse pequeno ou médio empresário, ele acaba sendo tributado pelo imposto de renda na sua totalidade.
O consultor da Câmara enfatiza que quanto mais tempo a correção da tabela do imposto de renda demora a ser feita, fica mais difícil ter uma atualização adequada em relação a patamares mais antigos. Além disso, para fazer a correção, o governo leva em conta a receita do imposto de renda que vai perder, e essa renúncia aumenta ao longo do tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Enquanto no Brasil o financiamento público é a principal fonte de recurso para as campanhas eleitorais, na Europa diferentes pontos de vista definem as regras para que partidos e candidatos levem propostas aos eleitores. E o repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
Desde a campanha eleitoral de 2018, o financiamento público é a principal fonte de recursos para partidos e candidatos levarem propostas aos eleitores no Brasil. Em 2022, os recursos do Fundo Eleitoral alcançam 4,9 bilhões de reais, distribuídos entre os partidos conforme o tamanho da bancada no Congresso. São proibidas as doações de empresas e as pessoas físicas podem doar mais um limite de 10% da renda bruta no ano anterior à eleição. O próprio candidato também pode financiar até 10% dos gastos com a campanha. Em outros países, a regra é diferente. No Reino Unido, por exemplo, as eleições são baseadas no financiamento privado de campanhas, como era no Brasil até 2017. As campanhas ali são baseadas em doações privadas, tanto de cidadãos quanto de empresas, desde que sejam companhias com sede em um dos quatro países que formam o Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. A tradição britânica entende que os recursos públicos não devem ser usados em campanhas eleitorais, segundo o consultor legislativo Ricardo José Pereira Rodrigues. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Rodrigues explicou que esse raciocínio não é uniforme na Europa.
O que é diferente, por exemplo, da Alemanha. Na Alemanha, a ideia do financiamento público tem a ver com a população que adota isso, que enxerga o financiamento público a partidos como uma forma de garantir a saúde da democracia. Não é o caso do Reino Unido. Então, no Reino Unido, existe uma algeriza da população com relação a despender recursos públicos para financiar a política.
Segundo o consultor legislativo, existe outra diferença do Reino Unido em relação ao Brasil. No país europeu, a escolha dos parlamentares é por meio da votação distrital, o que diminui os custos da campanha, além do limite de arrecadação e de gastos a cada candidato ser menor.
Aqui, o distrito no Brasil é o estado como um todo. Então, o parlamentar, o candidato ao parlamento, ele tem que conseguir atrair eleitores de todo o estado. É bem diferente no Reino Unido, onde existem distritos que são relativamente pequenos, ele só precisa conseguir fazer a campanha dentro daquele distrito para se eleger. Então, os custos já começam a ser mais baratos por conta disso.
Para o consultor legislativo Ricardo Rodrigues, o sistema poderia ser implantado no Brasil, pelo menos de forma parcial.
Teve um estudo de um cientista político chamado Nelson Rojas Carvalho e ele constatou, fazendo uma pesquisa com todos os parlamentares, que aproximadamente 50% dos parlamentares eram eleitos exatamente nesse grande distrito que seria o estado como um todo, e mais 50% eram eleitos em redutos. E esses redutos, que eram geograficamente limitados e concentrados naquele reduto, eles se assemelham em tudo e por tudo com os distritos que nós encontramos na Grã-Bretanha e até nos Estados Unidos.
No Brasil, essa proporção para a eleição ao parlamento se encaixaria na regra do voto distrital misto, uma combinação do voto proporcional e do voto majoritário. Pela regra, cada estado é dividido em distritos, de acordo com o número de habitantes. Então, os eleitores têm dois votos, um para candidatos no distrito e outro para os partidos. Os votos nos partidos são computados em todo o estado ou município, conforme o quociente eleitoral, que é o total de cadeiras dividido pelo total de votos válidos. E os votos majoritários são destinados a candidatos do distrito, que são escolhidos pelos partidos políticos, vencendo o mais votado. O consultor Ricardo José Pereira Rodrigues explica que no Reino Unido existe controle de gastos por candidatos, o que evita a discrepância de recursos entre eles. Também é necessário relatar às autoridades o valor da arrecadação e os gastos. No Brasil, o papel de controle dos recursos públicos é feito pelo Tribunal de Contas da União. Entre os partidos, nestas eleições, coube à União Brasil receber mais de 782 milhões de reais do fundo eleitoral. O PT é o segundo partido com mais recursos, pouco mais de 503 milhões. O MDB ficou com 363 milhões de reais. Ao PSD, coube 349 milhões. E ao Progressistas, algo próximo a 344 milhões de reais. Os cinco partidos representam quase metade dos recursos distribuídos. O Partido Novo renunciou ao repasse dos valores e sua cota foi revertida ao Tesouro Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Mulheres com filhos podem ter aumento no valor da aposentadoria. É o que prevê proposta aprovada por comissão da Câmara. E quem informa é a repórter Carla Alessandra.
Proposta em análise na Câmara prevê aumento de até 10 pontos percentuais na aposentadoria de mulheres, ao levar em conta no valor do benefício o tempo de cuidado com os filhos. Para a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, relatora da proposta na Comissão dos Direitos da Mulher, onde o texto já foi aprovado, essa medida ajuda a minimizar a diferença salarial entre as aposentadorias de homens e mulheres.
A percepção de benefícios previdenciários em valores bem inferiores aos recebidos pelo homem, não apenas em razão do rendimento médio da mulher no mercado de trabalho ser inferior, mas principalmente em razão do cálculo de benefícios previdenciários, considerar o tempo de contribuição total, desconsiderando a contribuição das mulheres que possuem uma vida ativa na criação dos filhos.
Segundo o texto, que agora vai ser analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família, serão 2 pontos percentuais por filho ou filha nascida vivo, 4 pontos percentuais por criança adotada e ainda 2 pontos percentuais extras quando a criança for inválida ou tiver deficiência intelectual ou mental grave. Segundo dados da Previdência Social, em 2018, o valor médio dos benefícios previdenciários concedidos às mulheres foi de R$ 1.256,54, enquanto o dos homens foi de R$ 1.537,39. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você!
Câmara é notícia.